Caríssimos e caríssimos seguidores da página do Portal dos Dragões e das suas redes sociais, sejam muito bem-vindos a mais um espaço de documentário do Tiago Silva. Olá, Tiago, como estás? Seja bem-vindo ao Portal dos Dragões.
Muito obrigado, muito prazer, mais uma vez.
Tiago, com maior ou menor dificuldade, os três grandes venceram este fim de semana, o que deixou o topo do campeonato sem alterações, como estava antes. Contudo, os jogos dos nossos rivais foram marcados por enormes polémicas de arbitragem. Tiago, que análise fazes à jornada que termina hoje em Braga entre o Braga e o Rio Ave?
Ora bem, centrando nos jogos dos três grandes, dos nossos rivais e no nosso próprio jogo. O jogo de Sporting, o jogo foi talvez um dos piores jogos que o Sporting fez esta época. O Farense conseguiu juntar muitas linhas, jogar recuado, tirar espaço ao Sporting, e o Sporting é uma equipa que, de facto, não prima pela sua criatividade em termos do que é o seu último terço. E por isso, uma vez que o Farense conseguiu, de facto, reduzir muitos espaços, concentrar muitos jogadores no meio, o Sporting teve bastantes dificuldades em criar lances de perigo e acabou por chegar à vitória, mais uma vez no final do jogo. Já tinha sucedido isso também contra o Gil Vicente. Portanto, o Ruben Amorim, os sportinguistas durante muitos anos queixavam-se que os treinadores eram um pé frio, mas o Ruben Amorim tem uma estrelinha. Mais uma vez, o Sporting volta a conquistar 3 pontos muito importantes para se continuar a manter lá em cima, no final do jogo, através de um lance que eu considero que é caricato e
No mínimo.
que não é compreensível. Sobretudo existindo esta tecnologia do VAR, quer dizer, é absolutamente imperdoável que um vídeo árbitro que esteja a analisar aquele lance em que tem uma imagem, tem um ângulo em que permite ver claramente que o guarda-redes soca a bola e como é que permite e deixa passar e acerra o árbitro. Independentemente do mesmo lance existir uma outra falta sobre o Coates, que também era passível de ser, que era passível de ser grande penalidade, mas o vídeo árbitro não pode permitir validar uma decisão daquela natureza. Quando o guarda-redes soca a bola e no seguimento de socar a bola há um contacto inevitável. Portanto, isto só revela, ou só permite concluir, que maus árbitros continuam a ser maus vídeo-árbitros. E, portanto, o vídeo-árbitro não acrescenta ou não atribui competência a quem nunca a teve. E o que nós temos constatado nestes jogos, em vários jogos, quer este ano, quer no ano passado, é que há muitos vídeo-árbitros que são muito maus, que não têm condições para estar a executar as suas funções. Porque se ainda podemos tolerar que o árbitro naquele lance possa ter sido induzido em erro, não podemos admitir é que quem tem acesso a imagens, como nós temos lá em casa, quer dizer, não chega à conclusão que, exceto 10% dos sportinguistas, que para eles, de facto, até se fosse um sopro, era falta, mas não chega à mesma conclusão que chega, quer dizer, como um dos mortais. Assim sendo, de facto, mais vale saírem, porque estão a prestar um péssimo serviço à arbitragem e ao futebol.
Claro. Tiago, e achas que as pressões constantes têm sido feitas pelo presidente do Sporting têm dado resultados e que o Porto também deveria, não sei, de forma que é de pôr isto de forma correta, ou seja, deveria seguir o mesmo caminho?
Ora bem, todos nós sentimos que aquelas pressões exacerbadas e aquelas declarações perfeitamente extemporâneas e inaudíveis do presidente do Sporting no final do jogo, em Famalicão, mesmo que sejam proferidas por um médico que supostamente veio para o futebol para ter uma outra postura, mas que quando o verniz estalou, revelou rapidamente de facto que o pé também fugia para o chinelo, visava pressionar os árbitros e manter e condicionar o seu trabalho por forma que, quando se verificasse uma situação de dúvida, acabassem os mesmos por se sentir implicitamente e até involuntariamente condicionados a ter que decidir a favor do Sporting. E foi isso que se sucedeu naquele jogo. Portanto, Nós já que andamos há muito tempo no futebol, sabemos que as pressões resultam. E portanto, o Sporting não é virgem nisso, como também não são os outros clubes. Nisto não há virgens, não há inocentes, são todos culpados, mas o setor da arbitragem é que se coloca a jeito, porque não só tem árbitros que de facto não primam muito pela qualidade, mas depois, quer dizer, tem vídeo-árbitros que são manifestamente incompetentes, que não têm qualquer tipo de aptidão para exercer aquelas funções.
Sim, nem há outra forma de analisar isso, é mesmo incompetência, não é?
Enfim, repara, depois tivemos o jogo do Benfica. O Benfica, eu acho que até foi o jogo mais pobre entre os três grandes. O Benfica teve muitas dificuldades. O Benfica, mesmo estando com mais um jogador, está aqui a haver um pequeno ruído, não sei por que razão.
Sim.
Parece uma tecla a bater, mas não é daqui. O Benfica, mesmo estando com mais um jogador, teve muitas dificuldades. O Gil Vicente podia ter chegado ao gol primeiro. Notou-se o Benfica, uma equipa pouco dinâmica, que tem muito poucas soluções, sobretudo quando os adversários povoam muito a zona central e dão a iniciativa ao Benfica, porque o Benfica é muito forte em transições, mas quando as equipas adversárias recuam as suas linhas e povoam bastante o corredor central, o Benfica tem muitas dificuldades. E depois tivemos mais uma decisão inacreditável do vídeo árbitro perante aquele lance da cotovelada do jogador do lateral direito do Benfica, em que, do meu ponto de vista, se eu acho que até deviam ter vindo os dois para a rua, porque o jogador de Gil Vicente também vai ao lance para, como nós dizemos, nos ir para molhar a sopa. Quer dizer, o jogador do Benfica, a agressão é tão flagrante, tão ostensiva, que se eu ali já não dou grande benefício da dúvida ao árbitro, porque o gesto é absolutamente clarividente e o árbitro está em cima da jogada, a um vídeo-árbitro, quer dizer, só não marca, só não assinala, só não chama a atenção do árbitro, porque de facto, porque não tem coragem. E eu acho que isso repete-se. Tem-se repetido em vários jogos em que nós assistimos que os vídeo-árbitros, de facto, das duas uma, ou não são competentes e não são, ou não têm coragem e, portanto, isso ainda é pior do que ser incompetente, porque vê, mas não tem coragem de assinalar devidamente o lance. E agora, pronto, relativamente ao jogo do Benfica, é só isso que me faz referir. O Benfica acabou por vencer o jogo com alguma felicidade. Acabou também por justificar, porque foi melhor que o Vicente, mas acho que o Benfica está atravessado. Aliás, acho que o Benfica nunca atingiu um patamar exibicional muito elevado. Acho que o Benfica anda ali preso por aranhos, tem vencido os seus jogos muito aos repelões, sem nunca convencer, e normalmente no futebol, quando isto acontece, mais tarde ou mais cedo, o mau resultado vai aparecer.
Deixem-me só então também pedir aos nossos seguidores para não se esquecerem, se quiserem, fazer perguntas ao Tiago para depois as colocarmos no final do programa. Tiago, amanhã, próxima quarta-feira, o Porto tem um jogo muito importante, que é a disputa do primeiro título desta temporada, que é a Supertaça, frente ao Benfica, ao eterno rival. Quem chega a este jogo na melhor forma, Tiago?
Bem, antes de responder completamente à questão, deixa-me só referir e falar do jogo de todos. E eu não sei, mas a ligação, eu não sei se me estão a ouvir bem, mas eu ouço a ligação com alguns
Sim,
cortes.
facto.
Também ouves?
Sim, eu sou.
Pronto, não sei o que é que se passa, não sei se é um problema de rede,
Sim, é
se o quê.
provável.
Relativamente ao Porto, acho que o Porto esteve. Sobretudo num determinado momento do jogo, esteve muito bem. Foi na reação à perda de bola. O Futebol Clube do Porto foi sempre muito agressivo quando perdia a bola, recuperava rapidamente, não deixava o Nacional começar o jogo. Os jogadores estavam muito focados, muito concentrados, e acho que a vitória acabou por ser perfeitamente natural, porque o Porto, quando de facto joga com estes padrões de ser muito rápido a recuperar a bola agressiva, não permitir o adversário pensar o jogo. A nossa vitória acaba, sobretudo no campeonato, por ser quase natural. E foi o que sucedeu mais uma vez. Saliente mais um bom jogo do Diego Leite. Acho que finalmente está a acabar por se impor. Está a ganhar os níveis de agressividade que eu acho que são importantes para aquela posição. E acho que tem um fantástico professor onde pode ir beber muito da sua aprendizagem, que é o Pedro. E, portanto, acho que o Diego Leite tem tudo para vir a ser um grande central de futebol. Acho, de facto, que tem muita qualidade, tem muito potencial e, finalmente, estamos a ver jogá-lo com regularidade e com qualidade. Agora, respondendo à tua questão...
Parece que seria central, não é?
Acho que sim.
Finalmente.
Acho que temos central. Relativamente ao jogo da manhã, sabes que eu acho que é um pouco relativo, especiando, saber quem é que poderá estar melhor, porque nestes jogos entre rivais, a questão da motivação, da concentração, está sempre em picos altíssimos. E nessa medida, acho que é um jogo em que qualquer resultado pode acontecer, mas onde nós, como disse o Sérgio Oliveira, só temos um resultado possível, que é ganhar. O Paulinho Santos chegou a dizer numa entrevista, e muito bem, que quando se tratava destes jogos nem precisava de aquecer porque mal entrava dentro do rabado já estava quente. E é mesmo isso. Isso é dos adeptos e passa também para os próprios jogadores. É daqueles jogos em que qualquer jogador de futebol do Porto quer jogar em que o nível motivacional, concentração, foco, está no máximo. E, portanto, uma vez que é contra o nosso rival histórico, eu pelo menos, e acredito que a nação portuguesa também, estamos ansiosos para que comece o jogo e para que vejamos mais uma vez um futebol com o Porto a Porto. É o que nós todos vejamos e ansiamos. É claro que depois os resultados, os vícios de um jogo, pode acontecer muita coisa. Agora, estou convencido que se nós formos uma equipa a Porto, se entrarmos, como por exemplo jogamos e entramos contra o Nacional, quer dizer, obviamente se fizermos todo o nosso trabalho, se estivermos muito concentrados no jogo, se formos muito rigorosos, tendo em conta até os pontos fracos e fortes do adversário, estamos mais perto de vencer o jogo. Agora, não é para dizer que a vitória seja inequívoca ou clara ou óbvia. Porque é um jogo entre rivais, pode acontecer, obviamente. O Benfica também pode se apresentar melhor do que se tem apresentado, estou convencido também que isso vai suceder, porque se trata de um jogo entre grandes, não é? E é claro que num jogo tudo pode acontecer. Há um lance, uma sorte, uma falta de pancaria de um lado e eficácia do outro. Esperemos é que no final estejamos todos a fechar.
Tiago, e se pede for o jogo, qual deve ser o duplo de centrais? Acreditas num sistema defensivo de três centrais?
Não, não acredito. Não acredito num sistema de três centrais. Acho que o Porto não está afetinado para isso. Acho que o jogo também não o pede, sinceramente. E acho que vamos jogar de acordo com a nossa filosofia de sempre. Estou convencido até que talvez o Manafá volte a ocupar o lugar de lateral direito. Vamos ver também a questão do Corona e do Otávio, porque são dois jogadores com peso na estrutura tática que voltam no Porto. Portanto, vai depender muito da sua recuperação ou não para este jogo. Eu não conto com o Pepe, porque acho que o Pepe é impossível. Mas acho que até há muito que seja a neste momento, também ainda não sabe a equipa que vai jogar amanhã, porque vai depender muito da recuperação destes dois jogadores, porque são jogadores-chave. Claro.
Deixem-me também pedir aos nossos seguidores para fazer like neste live, se estiverem a ver pelo Facebook. Seguirem a nossa conta do Twitter, se estiverem a seguir pelo Twitter. E subscrever o nosso canal no YouTube, se estiverem a ver por lá. Relembrar também que temos conta no Instagram e seguir a nossa conta no Instagram. Tiago, os outros assuntos que têm marcado a atualidade do Futebol Clube Porto nas últimas horas é relevante ao jogo de ontem, do final da noite, Futebol Clube Porto B contra o Estoril, neste caso na tarde de ontem. Como é que se explica um erro tão grave de arbitragem como aquele que deu o penalti e o gol de empate ao Estrela?
Olha, aquilo que se passou ontem, eu acho que foi inadmissível. E acho que os responsáveis pela competição e pela própria arbitragem já se deviam ter pronunciado sobre aquilo que se passou. Não é por estar em causa o Futebol Clube do Porto. Obviamente que sentimos muito mais porque é o nosso clube. Agora, aquele tipo de decisões descredibilizam completamente a competição e fazem as pessoas acreditar que possa haver algo mais do que apenas incompetência. Quando estamos a falar de um árbitro auxiliar que dá indicação ao árbitro principal da existência de uma grande penalidade aos 96 minutos, é num lance em que não há uma única imagem em que se perceba, em que se possa sequer considerar que possa ter havido algo que justificasse essa chamada de atenção ou esse assinalar, isso só significa que o fiscal de linha, claro que existente, quis ver ali algo que manifestamente não existiu. Eu não consigo perceber. Não consigo. Tu olhas o lance, olhas para o lance, percebes claramente que não há ali em nenhum momento qualquer tipo de toque, que não há sequer qualquer tipo de movimentação do corpo do jogador de Futebol Clube do Porto que possa indiciar ou enganar ou criar sequer uma questão de ilusão. Não há nada. Simplesmente não há nada. O jogador de Futebol Clube do Porto manteve o único exclusivamente do seu corpo no sítio, não fez qualquer tipo de movimentação no sentido de cortar a bola, ou fazer um tackle ao adversário, nada. Portanto, o adversário remata, atira-se para cima do jogador de Futebol Clube do Porto e o árbitro assistente considerou que aquilo era penalti. Portanto, eu acho, sinceramente, que isto é o descrédito total. Na segunda liga, eu acho que as coisas ainda são piores do que na primeira liga. Porque na segunda liga não há VAR. E, portanto, como não há VAR, aquilo anda tudo à rédea solta. E depois começamos a assistir e olhamos para as classificações destes artistas da bola que tomam este tipo de decisões e começamos a achar que, de facto, eles não ascendem aos lugares onde estão atualmente por dar cá aquela palha. Estamos a falar do árbitro assistente, o Lionel Ferreira, que foi o primeiro classificado na categoria C4. Sim. Portanto, se um artista destes consegue ser o primeiro classificado na categoria que referi, então o que é que se dirá dos outros? Porque se ele vê aquilo que ninguém mais vê e se cria artificialmente faltas que não existem e que até leva a pessoas que estão a comentar o jogo, como se passou ontem, gargalhassem porque consideram aquilo absolutamente surreal, como foi. Quando um artista destes fica classificado em primeiro lugar, das duas uma, ou estão a levar ao colo para que ele atinja determinado patamar, ou então os outros até devem entrar e vão desvendados para dentro do campo. Talvez lembre essa possibilidade. Não dizendo mais nenhuma. E, portanto, acho que foi mal demais. Sinceramente, acho que foi mal demais. Acho que permite e que leva-nos a fazer as demais diversas leituras possíveis relativamente àquela decisão, porque, como eu te costumo dizer, se há um lance que te dá a margem para ter dúvidas, temos que dar o benefício da dúvida ao árbitro. Agora, quando as imagens são claríssimas, no sentido de que não há qualquer tipo de falta, temos que perguntar ao artista que assinalou o que é que ele viu. Ele já devia ter vindo hoje explicar, perante um lance daquela natureza, o que errar, repara, Tiago, errar é humano.
Claro.
Os árbitros, os jogadores erram. Outra coisa diferente é tu criares artificialmente circunstâncias e factos que não têm qualquer correspondência à realidade em si que nós vemos. Não é? Isso já não é incompetência, é algo mais. Portanto, eu gostava de saber que o que é que aquele árbitro assistente viu para assinalar e dar a indicação ao árbitro principal. Eu também responsabilizo porque está a ver o lance, ainda que com alguma atenuante, porque ele recebe a indicação do auxiliar. E pode ter pensado, bem, eu posso não ter visto bem o lance, o auxiliar que está de frente viu e está a mandar essa indicação, portanto eu vou assinalar. Não é? Aquele artista que assinalou, que levantou a bandeirola, ele tem que ser afastado imediatamente do futebol. Tem que ser. Não há outra hipótese. Porque falseou o resultado de um jogo. Pode ter consequências no próprio, na própria competição. E é como eu volto a repetir, é que faciam num lance que nem sequer permite qualquer tipo de margem para dúvidas. E isto é que é inadmissível.
Tiago, vamos então agora às perguntas dos nossos seguidores. Começamos com a pergunta do Pedro Cardoso. Obrigado pela pergunta, Pedro. Tem-se voltado a falar da intenção do Futebol Clube Porto em contratar o PP do Grêmio. Preferias este jogador ou o regresso do Hulk?
Ah, sabes, para o Tiago, eu acho que o Futebol Clube do Porto tem que seguir a política que levou a uma situação muito estável financeiramente e que até passou a ser reconhecido na Europa precisamente por esse tipo de política, que era contratar jogadores que muitos desconheciam, a preços equilibrados e depois vendê-los com mais-valias. O Pepe é um jogador, não é propriamente já desconhecido,
Não.
mas ainda assim é um jogador que tem muito potencial e que, obviamente, se ingrando no Futebol Clube do Porto, é sempre a possibilidade, ou teríamos a possibilidade, de, passado alguns anos de o ter na equipa, de o vender com consideráveis mais-valias. Portanto, é essa a política mais adequada que eu considero que o clube tem que seguir, isso, e fazer o aproveitamento da sua formação. E, nessa perspectiva, se tu me colocasses um dos dois pratos da balança, obviamente que eu acho que o Pepe, em termos daquilo que é política desportiva do clube, vai mais de encontro àquilo que eu defendo, do que propriamente a questão do Hugo. Agora, se queres que seja muito franco, acho que não vem um nem outro.
Ok. E já agora, por algum motivo, achas que não vem nenhum outro por algum motivo diferente um do
Bom,
outro?
acho que não vem nenhum, porque acho que o Futebol Clube do Porto não vai, em janeiro, ao mercado. Nem para contratar, nem
Nem
para
para
deixar
vender.
sair nenhum jogador no piar da equipa.
Vamos então à pergunta do João Patrício. Obrigado, João, pela tua pergunta, que é a seguinte. Consideras que se o Futebol Clube do Porto vencer amanhã o Benfica, a situação dos olhos do Benfica pode ficar terminada?
Não, acho, sinceramente, acho que não. Acho que o que eu constato é que há muitos adeptos do Benfica que foram contra o regresso de Jorge Jesus e que ainda não conformaram com a sua presença, com o facto de ser o treinador do Benfica. Isso não é fácil de mudar. A forma como eles têm o Benfica, a forma como eles têm no Sporting contra o próprio Benfica. Quer dizer, criou muitos anticorpos que não são fáceis de identificar. E nessa perspectiva, acho que se sucedesse, não considero que estivesse em causa a sua permanência no clube, eu considero que ia ainda suscitar mais vozes contra, e mais protestos, e mais anticorpos, e portanto, mas isso é algo que eu acho que o Jorge Jesus tinha consciência quando veio para o Benfica. Eu acho que o Jorge Jesus é um excelente treinador, um ótimo treinador. Acho que, de facto, é um dos melhores treinadores que há aí no futebol europeu, juntamente também com o Sérgio Conceição. E volto a referir, como disse na semana passada, não digo isto só por ser o nosso treinador, acho mesmo. Duvido, e até já o escrevi, nós só vamos saber valorizar devidamente o Sérgio Conceição quando ele já não estiver no Futebol Clube do Porto.
Sem dúvida.
Isto é muito típico do adepto do Futebol Clube do Porto. É que eu raramente me lembro de haver unanimidade acerca de treinadores no futebol curto. Até por vezes o próprio Mourinho era contestado em algumas decisões, e foi o Mourinho. E acho que o Sérgio Conceição só vai ser valorizado devidamente quando sair do futebol curto. Aquilo que o Sérgio Conceição tem feito, com aquilo que tem ao seu dispor, eu julgo que estava no fundo ao serviço ou ao dispor de muitos poucos treinadores na Europa. Acho que muito poucos eram capazes de fazer aquilo que o Sérgio Conceição tem feito ao longo desses 4 anos, em que tem feito autênticos milagres no Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um rival com bastante capacidade financeira, que é forte também fora do campo, e ainda assim somos bicampeões, somos vencedores da Taça de Portugal e vamos à luta este ano. Agora, relativamente àquilo que queria dizer o Jorge Jesus, eu acho que o Jorge Jesus está completamente diferente daquilo que era o Jorge Jesus na sua primeira passagem pelo Benfica. Acho que o Jorge Jesus está, sinceramente, acho que ele está muito rico, e ainda bem para ele, claro. Também o conseguiu à custa do seu trabalho, mas acho que já não tem aquela chama, já não tem aquele brilho nos olhos, que é típico daqueles que uma vez que querem provar alguma coisa, ele sempre já não tem nada a provar. E sabes que por vezes é importante que tu também sentires essa necessidade de provar algo. Porque isso leva-te a tu conseguires superar a ti próprio todos os dias. Quando tu sentes que já não tens nada a provar, a tua chama, a tua intensidade pode ser da mesma dimensão, mas não tem o mesmo âmbito e a mesma profundidade. E eu acho, sinceramente, que isso passa com o Benfica do Jorge Jesus. Nota-se que o Benfica é um Benfica ainda, do meu ponto de vista, mais triste do que era o Benfica do Bruno Gaspar.
Certo. Vamos então à última pergunta, Tiago, dos nossos seguidores, que é do David Pereira. Obrigado, David. Ele diz o seguinte: parece que há uma campanha em curso para colocar os clubes da Liga de Lisboa na Liga dos Campeões da próxima época. Como é que o Porto deve reagir a isto?
Não, obrigado, David, pela pergunta. Eu não estou de acordo com isso. Por já nesta fase não estou de acordo com essa leitura. Porquê? Porque o futebol do Porto este ano também já foi beneficiado pela arbitragem. Tivemos o jogo em Paços de Ferreira, tivemos o jogo Marítimo em casa, e que, do meu ponto de vista, com lances e com decisões erradas dos árbitros, nos beneficiaram, mas que, felizmente, não resultaram na conquista de pontos. Portanto, acabou por escrever direito por linhas tortas. E, portanto, acho que estes erros que têm acontecido, nesta fase ainda posso considerar normais para aquilo que considero. Os grandes têm sido mais beneficiados do que sucede com os outros clubes. E, portanto, quando os erros sucedem, mas sucedem para todas as equipas, acho que não pode fazer uma leitura como que o David está a fazer. E espero, sinceramente, que cheguemos ao final da temporada e que a conclusão seja exatamente esta que eu estou aqui a ter.
Tiago, então, acho que chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer-te mais uma vez por cá estás. Desejar-te também um bom Natal.
Bom Natal também a todos os ouvintes da rádio, a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Que seja um Natal com muita paz, saúde, e protejam-se, porque mais vale sacrificar um pouco este Natal para podermos festejar os próximos.
Exatamente. Portanto, bom Natal para ti e para os teus. Bom Natal para todos que nos seguem. Obrigado por estarem sempre desse lado. É sempre um prazer falar com vocês e estar cá para vocês, em nome de todos os dragões. Portanto, assim, me despeço até para a semana. Continuação de uma ótima semana e um bom Natal a todos.